Estamos em 2 Samuel 3. 2 Samuel 3. Quem está acompanhando o estudo, nós estamos na folha 28, já iniciamos domingo passado. Esse período do capítulo 1 a 3, a 4, né? Capítulo 1 a 4 de 2 Samuel, 2 a 4. É um período que estamos chamando aqui de consolidação do reino, mas na verdade é um período bastante turbulento. Tem muitas coisas e a gente costuma fazer a pergunta, né? Será por que certas histórias estão na Bíblia? Qual o significado para nós? Porque tem histórias que são históricas, né? Isso aqui aconteceu. Mas, às vezes, nós perguntamos qual o proveito, né? Como é que eu aplico isso para a minha vida? E jamais tenho a pretensão de poder responder essa pergunta de uma forma completa, porque isso aí é uma coisa que o Espírito Santo tem que fazer na vida de cada um, e a cada momento nós precisamos buscar um entendimento maior. O entendimento que eu tive ontem não é suficiente para hoje. Deus pode continuamente nos mostrar mais. Mas assim, as histórias, essas coisas que acontecem nesse período, realmente são histórias que nos deixam até meio perplexos, porque você iria pensar, poxa, Davi, depois de tanto tempo, sendo perseguido por Saul, sendo preparado por Deus, eu acho que quando ele chegar no trono, as coisas vão decolar, tudo vai acontecer, vai ser uma maravilha. E longe disso, não só esse período, ele ficou 7 anos e meio em Hebrom, não só esse período foi assim demorou, né? Puxa, mais 7 anos de espera, mas foi um período de muita turbulência, né? Nós já vimos algumas coisas, né, no capítulo 2, agora estamos no capítulo 3, já vimos algumas coisas domingo passado. Abner, que era o comandante do exército de Saul, nós descobrimos que ele sabia muito bem que Deus havia prometido o reino para Davi, quando ele enguiçou lá com Isbosete, né? Quando ele ficou bravo com ele, ele aproveitou e falou assim: olha, quer saber de uma coisa? Né? Deus já prometeu para Davi, então se ele sabia que Deus prometeu para Davi, o que ele estava fazendo lá? Na verdade, Isbosete não teria tido condições de fazer nada sem Abner. Abner que era o homem forte mesmo. Então, nós temos aqui um homem, Abner, que é um homem que estava fazendo todo o empenho para estabelecer o reino do filho de Saul, sendo que ele já sabia que Davi tinha a promessa de Deus, que Davi era o homem ungido por Deus, né? Então nós vimos isso no domingo passado, a longa guerra entre a casa de Davi e a casa de Saul, que começa assim no capítulo 3. Esta guerra existe, irmãos, dentro do nosso coração, existe dentro da igreja. Nós não estamos falando sobre os filisteus, não estamos falando sobre amalequitas, não estamos falando sobre outros inimigos, estamos falando sobre a guerra interna. A coisa mais triste sobre toda essa história é que os dois lados, né? Tem um lado bem e do lado do mal, né? Os dois lados da guerra é dentro do povo de Deus. Dentro do povo de Deus. Então nós temos uma longa guerra entre a casa de Davi e a casa de Saul. Isso pode não ser uma lição muito animadora, né? Eu não posso dizer, anime-se, irmãos, que, né, coisa é rápida, o mal não vai poder muito tempo. Não, infelizmente eu tenho que dizer que a guerra é longa e a guerra é interna, e a guerra entre irmãos e irmãos, a guerra é dentro do nosso próprio coração. Eu tenho falado que Saul está dentro de nós, para que a gente também não tenha aquela atitude de achar: ah, Saul, ah, eu sei, Saul são aquelas outras igrejas, são aquele povo lá, aquela, né, eles e nós. Não é bem assim, né? Está dentro do nosso próprio coração, está no meio daqueles que seriam, sim, os mais apurados, né, vamos dizer assim, esse aqui é o povo de Deus, está buscando o reino de Deus, né, no meio desse reino tem pessoas com a atitude de Abner, e lembre que não é só Abner, Abner é do partido de Saul, né, ele defendeu, no fim ele quis passar para Davi, mas nós temos alguém mais próximo a Davi, quem que é? Que também é na verdade é um inimigo, quem que é? É o Joabe. Joabe, um homem que esteve com Davi desde o início e que vai permanecer com Davi até o último dia. Incrível, né? Até o último dia do reinado de Davi, Joabe está ali. E Joabe é um homem que não tem o coração de Davi. Ele nunca adquiriu, ele nunca entendeu, ele nunca... E nós vamos terminar essa história do capítulo 3 hoje e vamos ver como é que eu posso falar? Uma espécie assim de lamentação, uma espécie de choro de Davi, o homem ungido como rei de Israel, com a bênção de Deus, e Davi se sente fraco, impotente diante de um homem como Joabe. Então é uma situação que eu não posso dizer que eu possa explicar todas essas coisas, mas infelizmente o reino de Deus, durante todo esse tempo que estamos estudando, durante os dias em que nós vivemos, o reino de Deus é um ideal maravilhoso, o reino de Deus na mente de Deus é perfeito, é tremendo, mas na prática aqui na terra, meus irmãos, é cheio de mistura, é cheio de guerra interna, é cheio de Joabes e Abners e situações terríveis. Então, nós precisamos entender que isso é uma situação que existe, infelizmente, até, como falei, dentro do nosso próprio coração. Então, nós já vimos como Abner brigou com Isbosete, e eu terminei a aula passada lendo aquele texto em Salmo 76:10 que fala que Deus usa até a ira dos homens em sua própria glória. Então, isso, uma das lições que nós temos, é uma lição que já vimos em Davi antes, uma lição que Davi continua mantendo, é que Davi não luta em seu próprio favor. Então, ele é rei sobre Judá, em Hebrom, mas ele não luta em seu favor, ele espera, ele deixa, e, na verdade, Isbosete e Abner acabam se aniquilando entre si, né? Não foi preciso Davi ir contra eles. Então, o capítulo 3 é uma história cheia de carnalidade, Abner é carnal, Isbosete é carnal, Joabe é carnal, todo mundo está afim de vantagem própria, ninguém está pensando no bem do povo de Deus, ninguém está pensando no bem da causa de Deus, é tudo assim. Essa, infelizmente, é a história de muitos momentos da igreja, muitos momentos da nossa vida. Somos pessoas, eu quero o reino de Deus, dê minha vida por causa de Deus, mas infelizmente em muitos momentos da nossa vida a história é feita de motivações erradas, de coisas que temos feito com razões erradas, mas graças a Deus, apesar de tudo isso, Deus está caminhando para o seu alvo. Não significa que Deus é causa nem autor de nada disso, mas Deus é soberano, apesar de tudo isso que está acontecendo, erro do lado de Joabe, erro do lado de Abner, erro até do lado de Davi no meio dessa história. Mas apesar de tudo, Deus está no trono, está fazendo as coisas caminharem para o seu alvo. Amém? Não é uma história bonita. Eu não consigo tirar disso aqui, mas assim, olha que coisa linda, como o reino de Davi vai chegando, assim, uma coisa linda. Não, infelizmente é uma história suja, é uma história cheia de sangue, é uma história, né? Mas Davi, na grande maioria, ele tem a posição certa, ele está esperando em Deus, mas é uma história cheia de problemas, né? E um dos, eu considero, né, minha opinião, é que houve um erro de Davi. Vamos falar sobre isso primeiro aqui, que na sua folha, letra D, número 2, onde Davi exige o retorno de Mical, que Abner brigou com Isbosete, falou assim, vou transferir o reino para Davi, aí ele mandou uma mensagem para Davi, falou assim, ó Davi, Abner não veio como uma pessoa arrependida, né? Abner chega para Davi como assim, olha, eu tenho muitas cartas, eu tenho muito poder na minha mão, se você quiser fazer aliança comigo, eu posso transferir o reino para você. Você não vê Abner dizendo, olha Davi, eu errei, eu estava do lado errado, mas agora eu enxergo, é você que é o rei. Nada disso, nada disso. Abner fala assim, né, versículo 12, então ordenou Abner de sua parte mensageiros a Davi dizendo, de quem é a terra? Faze comigo a tua aliança, né? Condição, você faz aliança comigo e a minha mão será contigo para fazer tornar a ti todo Israel. Que era essa aliança? Será que Abner estava exigindo ser comandante? Não fala, ele fala assim, faz uma aliança comigo, pelo menos, né, você não vai me matar e eu vou fazer todo Israel vir a ti. Então Davi respondeu, versículo 13, bem, farei contigo aliança, porém uma coisa exijo de ti. Talvez isso é para mostrar a humanidade de Davi. Davi foi, nesse ponto, Davi foi praticamente irrepreensível em toda a sua vida. Tempo de Saul, agora tempo do filho de Saul, tempo de Hebron, e depois lá na frente nós vamos ver de novo quando Absalão levanta, o filho de Davi levanta em revolta contra o próprio pai, Davi continua mantendo essa posição, eu não luto em meu próprio favor. Davi foi praticamente 100% firme nessa posição, é uma lição tremenda para a gente ver que o reino de Deus não é estabelecido com as nossas próprias armas. Quando alguém, mesmo no nome de Deus, pregando a palavra, usando o nome de Deus, mas usa armas naturais, não produz o reino de Deus, produz reino de homens. Então isso é uma das grandes lições que nós aprendemos com Davi. Mas Davi aqui, na minha opinião, a Bíblia nunca fala assim, isso aqui foi um erro de Davi, mas a história para mim é bastante clara. Aqui Davi deu uma, né, pisou na bola ali, ele escorregou, né? Que ele falou assim, Abner vai fazer, né, vai trazer todo Israel para mim, mas eu exijo uma coisa, exige coisa nenhuma, Davi não tinha que exigir nada, não era hora de dizer, o que que Davi exige? Uma coisa muito natural, apesar de que o capítulo já lemos que Davi tinha 6 esposas, né, mesmo pensando assim no sistema da época que Deus não tinha proibido e coisa assim, eu acho que 6 é um tanto até demais para um homem tomar conta de brigas, de rixas, porque em todo lugar na Bíblia que o homem tinha mais de uma esposa, tinha problemas entre os filhos, entre as esposas. O negócio agora é com 6, imagina o que, que Davi já tinha. Mas Davi falou assim, uma coisa eu exijo de ti, se primeiro não me trouxeres Mical, filho de Saul, não verás minha face quando vieres a mim. Então ele exigiu. Olha, a gente só pode especular, né, por que que Davi iria exigir isso, né? Tem um lado, vamos dizer assim, tem um lado simbólico, um lado, vamos dizer assim, Davi estava vendo, né, há longos anos já, uma luta entre a casa de Saul e a casa de Davi. Mical era a filha de Saul, né? Então existe um certo significado que a filha de Saul, que já tinha sido, era a primeira esposa de Davi, né? Quem não está lembrando da história, né? Antes de todas as outras 6 que nós temos aqui no capítulo 3, a primeira esposa de Davi foi essa filha de Saul, Mical. Então existe uma certa, vamos dizer assim, ela é minha esposa, né? Inclusive, olha o que ele continua falando, versículo 14, também Davi enviou mensageiros a Isbosete, filho de Saul, dizendo, dá-me de volta a minha mulher Mical, que desposei por 100 prepúcios de filisteus. Então vamos lembrar um pouquinho a história para a gente entender, né? Tem o lado tem um lado assim, né, Davi foi a época assim de conquista dele, foi a época assim de, e agora, né, como eu falei, tem esse significado de que trazendo de volta a filha de Saul, tinha um significado em relação ao restante de Israel, que olha, né, tem essa guerra entre Saul e Davi, então a filha de Saul é a esposa de Davi, ele pegou de volta, né, porque quando Davi fugiu de Saul, uma das primeiras coisas que Saul fez, está registrado em 1 Samuel 25, está escrito lá que Saul deu a filha dele para um outro homem. Ele queria a mulher dele de volta, mas ela já tinha sido, ela já tinha outra família, ela tinha sido dada para um outro homem, né? Então, tem esse lado simbólico. Agora, tem um lado, se você, eu quero só rememorar vocês da história, que naquele início de vida de Davi, Davi matou Golias, né? Depois Davi foi para a corte de Saul, e na verdade a morte de Golias, né? Uma das coisas que até chamou a atenção de Davi, né? Quando ele foi lá e se informou sobre Golias, falou assim: olha, né, o homem que matar Golias vai receber a filha do rei, né? Era uma das coisas que ele tinha prometido, não Mical, tinha uma outra filha mais velha. Então Davi, eu acho que ele ficou interessado nessa, né? Mas quando falaram com ele, olha, né, você pode, você tem direito de ser genro do rei, Davi até respondeu com humildade: quem sou eu? Eu não tenho direito, né, de ser genro do rei. E Saul já estava com ciúmes de Davi. Então Saul achou que talvez ele ia conseguir fazer Davi morrer. Ele fez uma proposta, ele deu a filha mais velha que tinha prometido, Saul quebrou a palavra, né? Quebrou a promessa e deu a filha mais velha para o outro homem. Mas depois Saul ficou sabendo, essa é a parte interessante da história, né? Não fala que Davi estava apaixonado por Mical, diz que Mical estava apaixonado por Davi, fala duas vezes naquele texto lá em 1 Samuel. Então quando Saul, pai dela, ficou sabendo, olha, sua filha, né? Interessante, né? Como os pais não conversam com as filhas. Até hoje isso acontece, né? Alguém contou para Saul que a filha dele estava apaixonada por Davi, né? Quer dizer, ele não ficou sabendo, ele não conversou com Mical, mas ele ficou sabendo que Mical estava apaixonada por Davi. E ele achou: ah, já vou conseguir pegar Davi, né? Então, eu falo assim, né, não conversou diretamente com Davi, essas coisas indiretas, tudo assim, mostra, né, uma coisa errada, né, tudo indireto. Saul mandou falar com Davi, falou assim: olha, o rei quer que você seja o genro, mas para você casar com a filha dele, você precisa apresentar 100 prepúcios dos filisteus, né, aqui. Que coisa mais interessante, mais terrível, né? Como uma oferta para poder ser genro do rei. E Davi, que não deixava por menos, em vez de pegar 100, ele pegou 200, né? E Saul, que achou que Davi ia morrer, né, nessa batalha, ele ficou, né, assim: bom, agora o que eu faço? Ele deu Mical, e depois a Bíblia fala de novo, esse texto fala, que quando Saul viu que Davi tinha conseguido, que Deus estava com Davi, e aí repete, e quando ele viu que Mical amava Davi, aí diz que Saul ficou com medo de Davi, ele ficou com medo, porque Deus está com ele, Deus está com ele. Então eu estou contando essa história porque eu não acho que Davi estava apenas pensando no fato simbólico, né? Hoje ele tem 6 esposas, mas essa história inicial é a história que mais marcou a vida de Davi. Então, e depois tem mais uma parte da história. Saul continua perseguindo Davi, e tem um momento que Mical fica sabendo que o pai vai querer matar Davi de todo jeito. Então, Mical fala assim: vai embora para você não morrer. E Mical ajuda Davi a descer, a casa já estava toda cercada. Mical ajuda Davi a descer pela janela, a fugir, e ainda coloca umas coisas na cama para que quando os enviados de Saul chegassem lá, eles pensassem, eles falassem: ah, Davi está doente. Aí voltaram para Saul, enquanto isso Davi está ganhando tempo para fugir. Ah, Saul está doente. Aí ele volta para Saul. Saul fala assim: pega ele doente mesmo, não tem importância. Saul está num nível tão baixo, porque normalmente um homem não desceria nesse nível baixo para pegar um homem doente na cama, né? Não, pega ele doente na cama mesmo, né? Aí descobre que não é, e Saul fica bravo e fala assim: Mical, você é minha filha. Como que você ajudou meu inimigo a descer? E Mical dá uma desculpinha, ah, ele ia me matar, então eu deixei ele fugir, né? Mas não era assim. Mical realmente amava Davi, e Davi queria Mical de volta. Então vamos continuar a história aqui. Enviou, versículo 15, enviou Isbosete, tirou a seu marido, e atirou a seu marido a Paltiel, filho de Laís. Olha que história comovente. Seu marido partiu com ela e a seguiu chorando até Baurim. Eu não pesquisei a distância, mas não é uma distância curta. Eles foram buscar o rei, né, tinha poder, né, Abner estava junto, foram, tiraram Mical do marido, e o marido foi atrás chorando, né, até uma certa altura da viagem. Aí falou, versículo 16, então lhe disse Abner: vai-te, volta. E ele voltou. E aí continua falando que Abner vai tentar pegar então todo Israel para voltar a Davi. Por que que eu estou falando que houve um erro aqui, né? Pela história que eu recontei para vocês, vocês percebem que havia realmente algo, né? Davi, não podemos garantir, não tem outros detalhes aqui. Davi estava com saudade, Davi lembrou daquele tempo, do que a Mical fez. Davi queria sim, porque foi uma injustiça, assim, mexeu com o orgulho dele como homem, pegou a esposa dele, que ele tinha, né, foi uma coisa assim. Davi não queria ser genro do rei por qualquer maneira, mas quando o rei falou assim: mata 100 filisteus e você pode ser meu genro, aí assim, não, aí sim, aí eu vou à luta e vou merecer, né? Então, Davi se sentiu assim, humilhado por Saul, dele ter pego a esposa. Primeiro, ele não cumpriu a primeira promessa da filha mais velha. A segunda, que ele matou 200 filisteus para conseguir, o rei simplesmente pega na ausência dele e dá para outro homem. Então, Davi queria recobrar isso. Mas o que eu quero dizer, por que houve erro? Porque Davi, ele exigiu um direito dele. Eu contei essa história toda para mostrar que a gente podia falar assim: puxa vida, já tinha 6 esposas, ele não precisava dela mais, mas era um direito dele, foi a primeira esposa, aconteceu uma história entre os dois. Então Davi está pedindo, estava exigindo um direito dele. Mas eu aprendo duas lições. Primeiro, assim, a gente sabe que isso aqui não foi uma coisa boa, nós vamos ler mais na frente, não vou entrar nessa história agora, mas a única coisa que nós sabemos de Mical depois dessa ocasião foi na volta da arca, quando Davi dança na frente da arca e ele volta para casa e Mical abomina e fala assim: você foi vergonhoso, você fez uma coisa na frente de todas as filhas de Israel, você fez um papel de baixaria, né? E Davi fala assim: então você não vai ter mais filho. E não adiantou, ele não conseguiu trazer de volta o relacionamento que eles tinham antes. Ele foi injustiçado por Saul, ele foi, mas não adianta trazer essas coisas de volta. Então eu vejo duas coisas aqui: uma, que Davi está fugindo um pouco do padrão que Deus deu para ele, está exigindo o direito dele, não era para fazer. E segundo, ele está tentando trazer de volta. Isso aí cada um tem que saber aplicar, o Espírito Santo tem que nos mostrar como. Mas, meus irmãos, tem muitas coisas, isso acontece às vezes com amizades. Eu não estou dizendo que é impossível, você tinha, não em termos de casamento, vamos supor, em termos de amizade, você tinha ligação, você tinha relacionamento com uma pessoa no passado, e você tem saudade daquilo, às vezes Deus pode restaurar. Mas na minha própria experiência, eu já vi muita coisa que não adianta você tentar trazer o passado de volta. Aqui, por exemplo, estava uma situação ela estava casada, o marido chorou quando ela saiu, ele não ficou feliz, Mical não ficou feliz, e o marido que ela deixou ficou mais infeliz do que todos. Então ele desfez uma coisa, foi errado o que Saul fez? Foi, mas tem certas coisas que depois a gente quer consertar, que a gente quer mudar coisas no passado, e não muda mais. Né, exatamente como aplicar, Deus tem que dar entendimento, mas eu não estou falando que nada do passado pode ser mudado, mas isso aqui é um bom exemplo de como muitas coisas que a gente tem saudade, que a gente quer voltar, né, tem muita coisa do passado que a gente quer de alguma maneira trazer de volta, e nós estamos em outro momento na história, em outra situação, Davi não vai conseguir trazer de volta. Então isso aqui, eu acho que é uma lição importante para a gente ver, e foi uma atitude negativa da parte de Davi, né? Essa questão toda de como Davi deveria ter agido com Abner é uma outra interrogação, né? Davi deveria ter aceitado a ajuda de Abner? Ele deveria ter falado assim, não, que isso, Abner, eu não quero sua ajuda, não sei, é uma interrogação, né? A Bíblia não nos explica como ele deveria ter agido, mas com certeza é uma história de, como falei, de muita carnalidade, de muitas motivações erradas, que no fim Deus traz tudo para o seu alvo, mas com certeza Deus poderia ter feito de uma maneira melhor se as pessoas fossem mais submissas a ele. Então esse é um aspecto. Agora vamos ver aqui essa história de traição. Só resumindo aqui para ganhar um pouquinho de tempo. Então depois desse episódio de Mical, Abner, versículo 17, ele vai e fala com os anciãos de Israel, dizendo: já faz muito tempo que procurais fazer que Davi reine sobre vós. Eu não sei se faz muito tempo, né? Eles estavam até então ajudando ou apoiando Isbosete, mas talvez, com certeza, no meio do povo de Israel havia pessoas, né, isso em 1 Crônicas 12, nós temos um relato de pessoas de todas as tribos de Israel que já estavam apoiando Davi durante esse período, né? Então já faz muito tempo que procurais fazer, então fazei-o agora. De repente Abner se torna um homem inspirado, né? Porque o Senhor prometeu a Davi: por meio de Davi meu servo livrarei o meu povo das mãos dos filisteus e das mãos de todos os seus inimigos. Aliás, essa promessa aqui a gente não sabe de onde que Abner tirou, né? Porque não tem esse registro, não tem esse lugar na Bíblia que a gente encontra que Deus prometeu que através de Davi livraria dos filisteus. Ele falou também, versículo 19, com a tribo de Benjamim, como expliquei domingo passado, era muito importante isso, porque Benjamim era a tribo de Saul, era a tribo de Isbosete, né? Então era a tribo mais resistente ao reinado de Davi. E depois, versículo 20, Abner veio com Davi a Hebron e 20 homens com ele. Davi ofereceu um banquete a Abner e aos homens que com ele estavam. Versículo 21, Abner promete a Davi que vai ajuntar todo Israel para fazer aliança. Então, conversaram, ficou tudo certinho, né? E onde estava Joabe? Porque se Joabe estivesse lá, né, não sei, né, por uma coincidência, por uma felicidade temporária, Joabe não estava presente. Versículo 22, pouco tempo depois, os servos de Davi e Joabe voltaram de uma investida. Contra quem? Não sabemos, né? Como eu falei, assim, Joabe, o exército de Davi, eles não estavam lutando contra Israel para trazer Israel de volta para eles. Não lutavam contra para conseguir unir o reino. Mas eles voltaram de uma investida e traziam consigo grande despojo. Então Joabe voltou, ele até está numa alta, né? Porque, né, quando volta depois de uma batalha com vitória, ainda trazendo muito despojo, ele se sente o dono, né, a pessoa mais autoritária. E Abner já não estava com Davi em Hebrom, porque o tinha despedido e tinha ido em paz. Então eu quero que vocês vejam aqui, essa aqui é uma situação que nós podemos dizer que essa é uma das grandes fraquezas. Nesse capítulo aqui, capítulo 3, nós estamos vendo duas fraquezas do reino de Davi. Duas fraquezas, quais são? Uma é Joabe. Joabe é uma pedra no sapato, é uma fraqueza, porque ele não tem o espírito de Davi. Como que Davi vai reinar, sendo que o braço direito, a pessoa que, porque as pessoas que são muito próximas a um líder, elas passam a ter tanta confiança, elas passam a ser tão identificadas, que em certas coisas nem consultam o rei, já vão em fase, porque eles conhecem. Só que Joabe, ele sabe como Davi é, ele sabe muito bem como Davi é, mas ele pensa diferente, e ele tem a presunção de agir por conta própria, de maneira contrária àquilo que Davi queria. Então isso é uma coisa muito séria. Quem está em algum tipo de posição de liderança, isso até marido e esposa que estão em liderança sobre um lar, é preciso ter unanimidade. Isso é a coisa mais importante. Mais importante do que Joabe ser uma pessoa leal, mais importante do que ele ser um general habilidoso, mais importante do que ele ser corajoso, mais importante do que tudo, é Joabe ter o mesmo espírito, a mesma visão de Davi. Ele não tem, e ele é tão forte, que o próprio Davi, quase igual, se for fazer uma comparação, lógico que Davi não era um líder fraco, mas lembra, Isbosete fez uma reclamaçãozinha com Abner, Abner ficou bravo, Isbosete não sabia o que falar, porque Isbosete tem medo de Abner, Abner que é o grande líder, E Joabe tem uma relação com Davi, olha, quase que Davi abaixa a cabeça na frente de Joabe. Isso é uma situação terrível, Então essa é uma fraqueza do reino de Davi, isso é uma falha, um ponto vulnerável. E o segundo ponto, a segunda fraqueza, que nós vemos de uma forma um pouco mais indireta nesse capítulo, é a questão da família, que nós já falamos, mostramos na relação dos filhos, que dos 6 filhos citados aqui, 3 não prestavam e foram, tiveram um fim trágico, e depois até tem essa história de Mical. Então a família de Davi não é uma família em ordem. Então, embora Davi seja um homem que tenha um coração segundo o coração de Deus, a Bíblia não esconde os defeitos dos homens de Deus. Então, nós temos aqui, muito claro, algumas coisas que não devemos imitar em Davi. Então, as duas grandes fraquezas, as duas grandes falhas de Davi são Joabe e a sua família. Olha como Joabe chega para Davi, versículo 23. Chegando Joabe e todo o exército que vinha com ele, disseram-lhe: Abner, filho de Ner, veio ter com o rei, e o rei o despediu, e ele se foi em paz. Joabe nem quer saber o que é que conversaram, ele só quer saber que o inimigo número 1 faz 7 anos que o grande empecilho para Davi ser rei sobre todo Israel é Abner. Não é Isbosete, é Abner. Agora, Qual era o problema de Joabe? Quem sabe? Qual que era o problema de Joabe com Abner? Não era isso que eu acabei de falar. Qual era o problema de Joabe com Abner? Que ele matou, Abner matou o irmão de Joabe. Então, isso é uma questão pessoal. Ah, meus irmãos, quando o reino de Deus, as coisas acontecem, as pessoas que deveriam representar o reino de Deus estão brigando por causa de questões pessoais, isso sim é uma tragédia na história do povo de Deus. Ah, mas ele não podia ter feito isso. E vocês lembram da história? Nós acabamos de ver no capítulo 2. Qual foi a história de Abner e Azael, o irmão de Joabe? Abner foi culpado? De certa forma, sim, porque Abner que provocou a guerra, né? Abner realmente ele não é uma pessoa, vamos dizer assim, tão inocente. Mas no caso específico, né? Porque a Bíblia, lá na lei de Moisés, tem algumas regras muito claras sobre vingança. No Novo Testamento isso muda, mas no Velho Testamento ainda tinha um certo lugar para vingança. Havia uma provisão, Deus colocou na lei, se alguém matar seu parente, né, existia o parente que era o vingador de sangue, ele tinha direito, ele não seria culpado se fosse e matasse aquele que matou seu parente, então havia uma certa provisão para isso, só que no caso aqui não valia, por quê? Quem estava correndo atrás de Abner foi Azael. Abner deu um aviso antes, falou assim, Azael, você é irmão de Joabe, eu não quero matar você, volta, não vem atrás de mim. Azael não ouviu, continuou, e Abner então, para se defender, matou Azael. Então não cabia pelas regras da lei de Moisés, não cabia vingança. E Joabe está com problemas pessoais. Irmãos, essas coisas pessoais, tem coisas que nos afetam, se tem alguma coisa que nos irrita, que nos faz levantar, que suscita coisas dentro de nós, é alguém atacar a minha filha, atacar a minha esposa, minha família, minha honra, meu nome, qualquer coisa assim, o meu, isso aí me faz ficar furioso, mas isso não é o que faz o reino de Deus. Isso é uma coisa errada. Nós precisamos aprender a deixar Deus defender. Eu não estou dizendo que a gente cruza os braços e deixa certas coisas acontecerem, mas essa reação é uma reação totalmente errada. Isso aqui é uma grande lição que nos mostra o que não fazer. Joabe vai agir em cima de simplesmente de defesa pessoal, e a Bíblia nos ensina que nós devemos aprender a deixar Deus acertar as contas, Deus cuida, quando eu me vingo, Deus se coloca de lado e eu ainda fico culpado, agora se eu deixo Deus trabalhar, aí está por conta dele, pode ser que eu nunca veja, tem pessoas que falam assim, ah Deus, então eu vou deixar o Senhor agir, mas ó Deus, eu estou esperando para ver, cadê Deus, o Senhor não vai me vingar? Não é assim também não. O que a Bíblia fala? Orai por vossos inimigos, abençoai, não amaldiçoeis. Né? Então, nós temos devemos ter uma outra atitude. Né? E Davi, ele demonstra esta atitude, né, que nós vamos ver aqui em seguida. Então, chegando aí, ele nem quis saber, versículo 24, você quase vê essa cena. Essa aqui é uma das cenas assim que a Bíblia descreve tão bem que você quase consegue enxergar, né? Joabe chegou, ele tá assim, né, inchado assim, com a glória da vitória, ele foi vitorioso, etc. Aí alguém fala assim, Joabe, olha, o Abner esteve aqui e conversou com o rei, né? Tem essas coisas aí, essas fofocas, essas conversas assim, as pessoas passam informações sem saber o porquê, sem saber o que estava acontecendo, em causa de quem, em benefício de quem. Joabe só foi informado e só interessou em saber que Abner veio, o grande inimigo, e esse nosso rei que perdoa todo mundo, que, né, Joabe não consegue entender essa coisa de perdão, ele não consegue entender essa coisa de não lutar em causa própria, ele não consegue entender o espírito de Davi. Ele chega como se ele fosse o rei. Olha a cena. Joabe, versículo 24, foi ao rei e perguntou, olha, quem está cobrando quem? Que fizeste? Abner veio ter contigo? Por que o despediste de maneira que se fosse assim livremente? Bem conheces Abner, filho de Ner, que te veio enganar e observar os teus movimentos e descobrir tudo quanto fazes. Olha, eu não sei se Davi não respondeu nada, pelo menos aqui não tem resposta, né? Joabe só entrou bufando e falando assim, eu não acredito que você fez isso, por que você fez isso? E sai Davi assim, o que aconteceu aqui, né? E Joabe vai embora e faz uma das piores coisas que pode ser feito, que é traição. Traição. Joabe então retirou-se de Davi, enviou mensageiros atrás de Abner, que o fizeram voltar do poço de Sirá sem que Davi o soubesse. Joabe toma a autoridade que seria de Davi e ele manda uma mensagem para trazê-lo de volta. Nem sabemos se ele mandou em nome de Davi ou em nome de Joabe. Não sabe assim. Os mensageiros foram lá assim, não sei se eles falaram, Davi quer que você volte ou Joabe quer que você volte, não sei. Mas ele mandou mensageiros assim, vem aqui de volta que precisamos falar com você. Tornando Abner a Hebrom, Joabe o tomou à parte, à entrada da porta, para lhe falar em segredo, e ali o feriu no ventre e morreu, por causa do sangue de Azael, seu irmão. Então, está aí a traição. Só rapidamente, eu quero que vocês vejam na lei de Deus, na palavra de Deus, né, isso aqui é uma coisa muito séria, que tem uma outra pergunta, né? Diante, né, depois nós vamos ver aqui como Davi mostra com muita clareza que ele não apoiou, pelo menos nesse sentido, Davi dá um bom exemplo, porque existem líderes que acham que por uma questão de lealdade, isso acontece na política, mas infelizmente acontece na igreja também. Tem muitos líderes que acham que quando um subordinado, ou às vezes até o subordinado acha que quando o superior erra, não pode falar. Lógico, não é para falar de qualquer maneira, não é para ficar descobrindo, né, a nudez, descobrindo os erros, né? Mas não é, a Bíblia nunca fala de encobrir, por encobrir, de sabe assim, de acobertar, de proteger. E isso é uma coisa errada. É uma coisa muito errada você fazer isso de uma maneira divulgando, criticando. Isso é uma coisa errada, muito errada. Mas é errado também você encobrir. Quando tem erro, o erro tem que ser tratado. A Bíblia tem muitas instruções como se deve fazer, não é só com líder, não. Quando tem alguém em erro, você vai a ele só e conversa. A coisa é para não sair mesmo, mas para acertar. Os erros precisam ser acertados. Deus nunca é a favor de encobrir, de acobertar as coisas. Então Davi fez uma coisa certa. Ele deixou muito claro, olha, versículo 28, logo em seguida. Mais tarde, quando Davi o soube, disse, inocente sou e o meu reino para com o Senhor para sempre. Do sangue de Abner, filho de Ner, cai esse sangue sobre a cabeça de Joabe. Não sei se ele foi muito amoroso ou misericordioso nesse momento, mas né, sobre toda a casa de seu pai, nunca da casa de Joabe falte quem tenha fluxo, quem seja leproso, quem se apoie em muletas, quem caia espada, quem necessite de pão. É que palavra pesada, né, sobre Joabe, né? Joabe e Abisai, seu irmão, mataram Abner por ter ele morto Azael, seu irmão, na peleja em Gibeon. E depois vai continuar mostrando, Davi vai deixar muito claro, Davi vai atrás, ele lamenta, ele vai no funeral, ele veste pano de saco, ele não come, né? Mas antes da gente falar sobre isso, eu só quero que vocês vejam que, na verdade, né, isso também é uma interrogação, mas na verdade, Joabe fez uma coisa aqui digna de morte. Biblicamente, né, pela lei de Moisés, o que ele fez era digno de morte. Vamos rapidamente ver isso aqui, como que Deus vê essa situação, porque do contrário a gente pode não entender claramente. Eu não vou ler todas essas passagens, só vou rememorar para, né, para vocês lembrarem de alguns textos e vocês podem anotar. Começando em Gênesis 9, depois do dilúvio, Gênesis 9, versículo 5, Deus fala com Noé muito claramente sobre a questão de sangue, que Deus requer das mãos de todo aquele que tira a vida de alguém, ele requer o sangue. O sangue é a vida de alguém é uma coisa muito importante diante de Deus. Isso aqui é, isso é uma coisa que traz maldição sobre famílias, sobre nações, sobre cidades. Isso aqui é uma coisa até hoje, né? Deus nunca tirou essa lei, né? De que o sangue, né? Como o sangue, quando Caim matou Abel, o sangue clama a Deus, porque tirar a vida de alguém é algo muito, muito sério, né? Então, é só para vocês terem, né, esse texto, que é um texto fundamental para entender a atitude de Deus, a lei de Deus sobre morte, né? Depois, na lei de Moisés, ele vai explicando, né? Não tenho tempo de mostrar todos os detalhes, né? Mas ele vai mostrando que existem alguns casos que podem requerer vingança, né? Mas o importante é que sempre que houvesse, essa passagem também eu não vou ler, mas se vocês quiserem anotar, Deuteronômio 21, de 1 a 7 mais ou menos, mostra o caso quando eles achavam uma pessoa morta, mas eles não sabiam quem tinha matado. Então, mesmo assim, era uma coisa tão séria que Moisés, na lei, ele determina, Deus determina, que, vamos supor que fosse no campo, ele até fala assim, que eles tinham que medir a distância, a cidade mais próxima, e os anciãos da cidade tinham que chegar junto e fazer uma espécie assim de juramento, que eles não sabiam quem tinha feito aquele ato, e pedindo a Deus para não colocar aquele crime, aquele sangue contra eles. Então era uma coisa muito séria, matar alguém era uma coisa muito séria. Vamos ver agora Êxodo 21, versículo 14. Ou vamos começar no versículo 12. Êxodo 21, 12. Quem ferir a um homem de modo que este morra, certamente será morto. Porém, se não lhe armou cilada, mas Deus permitiu que isso acontecesse, quer dizer, era um acidente, era uma coisa assim, não intencional, deverá ele fugir para um lugar que designarei. Então, eles, né, a pessoa, o parente do morto poderia vingar o sangue, mas no caso da pessoa ter acontecido um acidente sem intenção, então a pessoa poderia se refugiar. Mas versículo 14, mas se alguém se levantar deliberadamente contra o seu próximo, matando a traição, tirá-lo-ás até mesmo do meu altar, para que morra. Olha, é uma coisa interessante. Joabe não foi julgado nesse momento. Mas quando Davi está no leito da morte, dando as últimas instruções para Salomão, ele fala assim: olha, Joabe, você não deixa esse homem morrer em paz. Ele fez coisas erradas. E quando Joabe ficou sabendo que, né, que Salomão estava tomando várias medidas para colocar as coisas em ordem, Joabe corre e segura no altar, que geralmente é um refúgio, ninguém vai me matar no altar. E Salomão mandou que ele saísse de lá e falou assim: não, eu vou morrer aqui mesmo. Joabe foi morto no altar. Então é uma coisa interessante que quando a pessoa é culpada nesse sentido, pode ser morto até no altar de Deus, né? E mais um texto em Números 35. Números 35, versículo 33. Não profanareis a terra em que estais. O sangue profana a terra. E nenhuma expiação pode ser feita pela terra por causa do sangue que nela for derramado, exceto pelo sangue de quem o derramou. Sabemos que hoje é único, assim, quem pode nos tirar dessa maldição é o sangue de Jesus. Mas, né, de acordo com a lei de Deus, a única coisa que expiava sangue derramado de maneira errada é o sangue de quem derramou. Não contaminareis a terra na qual habitais, e no meio da qual eu habito, eu, Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Então, esses são alguns textos, né, que mostram, principalmente, sim, então, que Joabe, ele não matou Abner em guerra, ele não matou em defesa própria, ele não tinha direito de matar Abner por causa do irmão dele, porque o irmão dele não foi morto por culpa de Abner, né, mas foi em defesa própria. Então, tudo isso nos mostra que Joabe realmente cometeu um ato muito terrível aos olhos de Deus, né, e isso foi uma coisa que manchou, né, como que Deus vê isso, eu não posso afirmar. Davi deveria ter condenado Joabe à morte? Eu não sei, né, eu não tenho talvez base para responder essa questão, cada um pode tirar as suas conclusões, mas que isso foi uma mancha no reino de Davi, e Davi assim, fez o possível, até onde, né, ele conseguiu, ele fez o possível para se distanciar, falou assim, eu não tenho nada a ver com isso. Só vamos rapidamente, voltando para 2 Samuel 3, terminar essa história do sepultamento de Abner. Versículo 31, 2 Samuel 3, 31. Então disse Davi a Joabe, a todo o povo que com ele estava. Né? O próprio Joabe, né, teve que lamentar a morte de Abner. Né? Rasgai as vossas vestes, cingi-vos de pano de saco e ide pranteando diante de Abner. E o próprio rei Davi ia seguindo o féretro. O caixão, sepultaram Abner em Hebrom, e o rei levantou a voz e chorou junto da sepultura de Abner, chorou também todo o povo. O rei, pranteando Abner, disse, devia Abner morrer como morre o vilão? As tuas mãos não estavam atadas, nem os teus pés carregados de grilhões, caíste como os que caem diante dos filhos da maldade. Então todo o povo chorou muito mais por ele. Então todo o povo veio fazer que Davi comesse pão, enquanto ainda era dia, mas Davi jurou, dizendo assim, me faça Deus e outro tanto, se antes que o sol se ponha, eu provar pão ou qualquer outra coisa. Então Davi está demonstrando profunda tristeza, é isso que eu falo, irmãos, um líder, não só líder, qualquer um de nós, a gente não pode se esconder, porque... ele é meu subordinado, eu não posso mostrar desunião, ou ele é meu superior, sabe? Davi, esse aqui é a parte mais louvável de Davi. Davi não se importava com opiniões, ele tinha uma atitude diferente. Esse é o coração de Davi que nós temos que imitar. Abner, um homem que... Abner, pense bem, né? Já mostramos a atitude de Davi para Saul, seu grande inimigo. Abner era o comandante do exército, ele que liderava os soldados toda vez para perseguir Davi lá no deserto. Abner sempre foi, agora durante 7 anos, foi Abner que não deixou Davi ser rei sobre todo Israel. Mas Davi demonstra uma atitude, uma tristeza, porque aqui foi cometido um ato de traição, um ato que não é digno do reino de Deus. Então, mesmo que seja, às vezes a gente sabe que um inimigo nosso ou da causa da igreja, qualquer coisa assim, que acontece uma desgraça com alguém, a gente fala assim, bom, acho que foi Deus que julgou. Davi não tinha essa atitude, ele tinha uma atitude de tristeza, ele tinha uma atitude de lamentar, ele não ficava se vangloriando, celebrando por causa de uma derrota de um inimigo dele. Compreende? E essa é a atitude. Nós precisamos entender que isso aqui é outra maneira de agir. E ele não importa diante de todas as pessoas mostrar, eu não tenho nada que ver com essa atitude, e Joabe é meu braço direito, ele é meu comandante, mas eu repudio, eu abomino o que ele fez e eu vou demonstrar. Então isso é uma atitude muito importante. Assim me faça Deus... Se eu provar pão, então ele mostrou sua tristeza. Agora, versículo 36. Todo o povo notou isso e pareceu bem aos seus olhos. Deveras, tudo o que o rei fez pareceu bem a todo o povo. Então, aqui é um versículo tremendo e marque isso como uma lição. Preste bem atenção. Todas as pessoas, isso a gente vê mais na política, mas eu sempre falo que isso acontece em todas as esferas, dentro da igreja, em qualquer lugar. Quando o político faz as coisas por causa da opinião pública, a própria opinião pública o reprova. Vocês já notaram isso? Quando a pessoa faz as coisas para agradar as pessoas, não por convicção, as próprias pessoas, eles podem até votar, podem até eleger o sujeito, mas dentro do coração desprezam. Agora, quando uma pessoa é corajosa e faz as coisas não por causa de opinião, mas por causa do que é certo, todo mundo, porque lá no íntimo do nosso coração, nós queremos ver alguém que tenha coragem de fazer o que é certo. Nós queremos ver, nós gostaríamos de entender que existam pessoas que ainda façam contra tudo e todos, mas porque é o certo. Então, quando Davi fazia as coisas não pensando na opinião dos outros, aí ele se tornava um rei ainda mais aclamado e admirado por todo o povo. Então, isso aqui é uma coisa importante. Todo o povo, versículo 37, isso é importante. Todo o povo, todo Israel, entenderam naquele mesmo dia que não procedera do rei que matasse Abner. Então, Davi deixou essa lição muito clara. E não foi da minha vontade que matassem Abner, filho de Ner. Então disse o rei aos seus servos: não sabeis que hoje caiu em Israel um príncipe, um grande homem? Será que nós temos essa capacidade de olhar para alguém que tem lutado a vida toda contra nós e a causa que a gente defende e falar assim: esse foi um grande homem? Davi fez isso. Esse foi um grande homem. Isso tem que ter grandeza para fazer isso. Agora 39, irmãos, aí estamos terminando. Eu sou ainda fraco. Isso aqui corta assim o meu coração quando eu leio isso aqui de Davi. Eu acho que talvez ele estava errado, talvez ele devia ter sido mais forte, mas de alguma maneira, Davi é um homem marcado por Deus. Ele é um homem que passou por muita coisa e ele aprendeu a ceder, a baixar a cabeça, a esperar em Deus. Então Davi tem uma fraqueza, em parte errada, não sei. Mas olha só a situação de Davi. Eu sou ainda fraco, apesar de ungido rei. E esses homens, filhos de Zeruia, Joabe e Abisai, são fortes demais para mim. Retribua o Senhor ao malfeitor, segundo a sua maldade. Davi, ele não sabe o que fazer com Joabe. Ele, assim, como eu falei, talvez faltou uma coisa que ele tinha que ter feito, não sei. Mas eu vejo nisso uma fraqueza, um quebrantamento. Ele não é o homem forte que sabe o que fazer, que domina a situação. Irmãos, como eu falei, o reino de Deus, essa é uma grande pergunta. E se Davi tirasse Joabe? Quem queria colocar no lugar? Quem sabe ele não acharia outra pessoa que tivesse o coração dele? Então, é isso que eu falo, o reino de Deus, no seu ideal, na sua descrição bíblica, o reino de Deus pura, de toda a motivação errada, esse é o nosso ideal. Irmãos, eu espero isso, eu busco isso. Nós nunca devemos deixar, nunca devemos abaixar a nossa visão do reino de Deus, mas nós trabalhamos hoje com mistura dentro do próprio coração. Como eu falei, não vamos começar falando de outros, vamos pensar de nós mesmos. Tem Joabe no nosso coração, como tem Saul. Tem Joabe, tem motivação errada. Nós queremos vitória, queremos acabar com Abner, mas não é por causa da causa de Deus. A gente quer ser reconhecido, a gente quer reivindicar nosso direito. Então tem muita coisa errada. E mesmo pensando no grande ideal e vendo muita coisa que Deus realmente fez, nós chegamos e falamos: eu sou muito fraco, porque no meio, meu lado direito, meu braço direito é um Joabe e eu não sei o que fazer para resolver essa situação. Então, Davi, essa frase aqui, e vai aparecer de novo em outros momentos no futuro, Davi fala assim: vocês, filhos de Zeruia, não sei o que fazer com vocês, né? Então, ele continua por todo o seu reinado, com essa pedra no sapato, sem saber como fazer, mas é um tempo de luta, é um tempo de preparação, mas um dia Deus vai purificar, Ele vai tirar todas as impurezas do nosso próprio coração, amém, irmãos? Essa é a nossa esperança e vamos manter a posição firme na luta, porque os Joabes estão por aí, vamos discernir e vamos procurar nos distanciar de todas as atitudes de Joabe, porque isso não é digno do reino de Deus. No nosso próprio coração, isso não é digno do reino de Deus. Senhor Deus, que cada vez mais a visão do Teu reino puro e perfeito possa encher o nosso coração, Senhor. Ó Deus, que não nos contentemos com a situação atual. Não adianta tentar formar um outro reino, um outro grupo puro, porque naquele grupo também vai ter um Joabe. Mas, ó Deus, que nossos olhos possam estar cada vez mais abertos para o Joabe dentro de nós, para as atitudes que não devemos apoiar, que nós possamos tomar a posição certa, que quando acontecem coisas tristes no Teu reino, possamos ter a atitude de Davi, de lamentar, de não apoiar, de não celebrar, ainda que seja para nossa vantagem, porque não foi uma coisa que glorificou o Teu nome. Faz isso, Senhor, em Teu reino, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe.